A partir de agora nós vamos conversar então com o secretário de saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, muita coisa para a gente falar, mas eu queria começar a nossa entrevista falando sobre a questão das vacinas. Recentemente o senhor nos informava sobre a chegada de uma nova remessa de vacina no final de semana e um cronograma que será montado, que já foi montado mediante essa chegada de vacina. Boa tarde, secretário Paulo Henrique.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Ana Paula Araújo, que nos acompanha junto com a sua equipe da Saúde Nova, mostrando aqui a todos os munícipes de Campo Formoso que estamos muito bem assessorados, que a Secretaria de Saúde tem uma assessoria, essa assessoria nos acompanha, e quem quiser conhecer sobre a Saúde Nova e sobre o currículo da pessoa que nos acompanha, nos procura, que pessoalmente a gente mostra. Não vou aqui nesse momento relatar em público. Mas eu queria começar a minha entrevista, Macário, me permita, mandando um abraço caloroso a todos os profissionais de saúde que estão nesse momento trabalhando dioturnamente para que a saúde no município de Campo Formoso ande. E os munícipes sabem que ela está andando, está sendo preservada. Muita coisa a gente ainda precisa mudar, mas temos apenas 100 dias de gestão, não dá para mudar tudo de uma só vez. E eu estendo esse abraço caloroso ao pessoal do Centro de Referência do Covid. Nesse momento está muito complicado trabalhar com esse segundo pico da pandemia, onde as aglomerações continuam acontecendo e as pessoas não estão tendo consciência de fato como está essa evolução da doença. Quero mandar um abraço especial para a equipe gestora da Secretaria de Saúde. Está lá na retaguarda. Hoje tive vontade de convidar todos eles, mas por evitar aglomeração eu não poderia colocar 20 pessoas aqui dentro da Rádio 98. Mas quero dizer que somos bem assessorados e com a equipe gestora pronta e trabalhando sim. Antes de começar a vacina, eu gostaria de fazer alguns pequenos relatos, pedir permissão a vocês aqui e aos ouvintes, que eu prometi a mim mesmo. Gente, o que passou de gestão passada, ficou no passado. Se a coisa foi boa, vamos dar continuidade. Se não foi, vamos consertar e vamos tentar acertar o que a gestão passada não acertou. Mas, infelizmente, eu fui atingido quando fui colocado em entrevista aqui na semana passada. Um vereador presidente da Câmara disse que ele não me atingiu, o Paulo Henrique, pessoalmente. Somos amigos, mas atingiu a gestão e eu preciso mostrar que a gestão não está desamparada. Nós temos uma boa assessoria e uma equipe gestora de excelência. Mas algumas coisas eu pontuei e precisava relatar. Confesso a vocês que não vou chegar mais aqui em nenhuma entrevista falando de erros da gestão passada. Mas nesse momento eu vou precisar relatar. Quando o vereador fala em relação à vacina do Covid, que vai aglomerar no ginásio de esportes, que essa vacina está acontecendo perto do centro de referência do Covid, o ginásio está bem estruturado, lá não aglomera, lá é amplo, ventilado. Nós temos duas equipes trabalhando dentro daquele ginásio, uma para a primeira dose Covid e outra para a segunda dose. Nos espelhamos nos grandes centros onde essa vacina acontece em locais adequados e está acontecendo a todo contento. Lá o que é que acontece? A gente tirou essa vacina dos postos de saúde porque a faixa etária que nós vamos entrar agora de adultos é muito grande e vai aglomerar dentro das unidades de saúde onde já está acontecendo também a vacina da gripe. Então a gente precisava desmembrar isso. Quem sabe no futuro a quantidade de pessoas a serem vacinadas não seja maior e a gente precise ter, além do ginásio de esporte, um outro espaço, como nos foi oferecido ontem pelo diretor do Colégio Presbiteriano, Augusto Galvão, já nos sinalizou que lá também pode ser realizado essa vacina, caso a gente precise. Então, um centro sendo próximo ao outro não quer dizer que um está contaminando o outro nem está aglomerando. Vamos olhar direito e vamos fazer a visita nos dois espaços para verificar o que é que está acontecendo. Foi nos falado também nessa entrevista sobre as ambulâncias, principalmente a ambulância de Tiquara e a ambulância de Baxio. O prefeito não sumiu com nenhuma das duas ambulâncias. Essas ambulâncias, para funcionar, precisavam protocolos. Na região de Baxio, A gente conseguiu um médico recentemente para estar trabalhando naquela região e criar um protocolo de como essas ambulâncias vão sair de lá. A ambulância foi retirada de lá e está aqui na nossa garagem, que por sinal é a mesma garagem da gestão passada, ali no antigo Grêmio da Simpó. A mesma coisa, ambulância de Tiquara. Retiramos para fazer uma revisão, essa ambulância está aí, estão prontas, já autorizadas para serem liberadas a essas localidades. Então não foi sumida. Essas ambulâncias sociais que funcionam no interior do município, que diga-se de passagem, ficou muito tempo comprado e só entregaram no período eleitoral, sem fazer uma programação e sem fazer protocolo de uso, elas estão aí sim e vão sim ser colocadas nas unidades mais uma vez. Mas precisamos fazer a coisa com responsabilidade. Por isso que essas ambulâncias estão aí. Para vocês terem uma ideia, tinha uma ambulância que estava em uma autorizada para conserto no mês de setembro, que a gestão não nos passou, e nós descobrimos, e ontem a gente resgatou, já toda pronta, porque a gente teve que pagar a franquia dessa seguradora, uma ambulância que estava largada. Por que essa ambulância não nos foi colocada na lista de pendências quando nos entregaram a lista de ambulâncias? Então, não estou aqui mais para acusar. Nós temos que fazer e resgatamos essa ambulância, e chegou mais essa ambulância recuperada no município. Foi falado também que não tem carros pequenos para fazer transporte TFD. Muito me admiro, vereador, porque eu mesmo já providenciei um pedido seu de um transporte de paciente da região de Tuiutiba. O senhor falou comigo que o município estava precisando e nossa obrigação é atender, não só um pedido seu, como de qualquer pessoa. Os carros pequenos são para atendimento também de todos os munícipes. Infelizmente, no nosso transporte do TFD é um ônibus. Nós não temos cento e tantos carros pequenos para que nesse momento de pandemia a gente mande cada um num carro. Seria o ideal, seria ótimo. Infelizmente, a gente não pode agir dessa maneira, porque nem temos frota suficiente nem condições financeiras que permita que cada paciente vá num carro. Eu até gostaria, entendo o momento da pandemia, entendo que as pessoas estão debilitadas, que estão com a saúde comprometida, e tudo nesse momento é um risco, mas a gente tem que trabalhar com a segurança. Teve um transporte que veio do TFD, que o paciente faleceu dentro do ônibus, não é escondido de ninguém. Esse paciente realmente faleceu, nossa equipe parou, deu assistência. Quando o paciente começou a se sentir mal, esse ônibus foi parado, o motorista foi comprar água porque o acompanhante pediu que era uma água para o paciente. Quando o motorista retornou ao ônibus, já estava o paciente morto. Esse paciente foi encaminhado na cidade onde o ônibus parou para o serviço de atendimento. Nossa outra equipe, o chefe de transporte, Marcelo, estava acompanhando, e não foi nem realizado o funeral, porque eles tinham um plano funeral. E a família do paciente está me ouvindo nesse momento e pode relatar muito bem o que aconteceu. Não foi desassistência do município, não. Foi uma fatalidade da morte desse paciente acontecer dentro do ônibus. Fico triste pela morte do paciente, mas posso dizer, sinceramente, com a tranquilidade, com a transparência que a gente sempre tem, que não foi causado porque a administração queria um óbito daquele paciente ou porque aquele paciente não podia ir no ônibus. Tanto podia como ele foi e já vinha vindo nesse transporte há muito tempo. E a família pode muito bem prestar um esclarecimento caso precise. Não vou citar nomes porque é falta de ética. Então, esses foram os pontos que eu fui atingido numa entrevista. Quando eu falo eu, não é o Paulo Henrique, é a gestão da saúde a qual represento neste momento. Mas eu só queria dizer que nem tudo são flores. E para encerrar de vez com esses ajustes de gestão passada, eu gostaria de comunicar à comunidade Campo Formosense que o centro de referência do Covid, que funciona no mesmo lugar, o ano passado existia um cadastramento para receber um recurso que todos os municípios vieram a receber agora há 15 dias. O município de Campo Formoso deixou de entrar R$ 240 mil, porque entre os meses de setembro e outubro do ano passado, a gestão que aí estava não fez o cadastramento do centro de referência do Covid. Qual o motivo, Paulo? Não sei. Isso cabe a eles responderem. Foi um erro que a gente descobriu e o município deixou de entrar recurso. Um outro recurso foi o laboratório de próteses dentárias, que foi desabilitado pelo Ministério da Saúde no mês de dezembro de 2020. Qual o motivo disso? Foi um erro. A gestão se pronuncie e responda o porquê não fez isso. O posto Paulo Sodré de Oliveira, que está localizado, todo mundo sabe, ali na praça conhecida como a Praça da Feira, foi, o município pagou todo o recurso, 100% de recurso vindo do estado, para entregar essa obra em dezembro. Recebemos a visita do engenheiro da CESAB, onde a obra está com 85% concluída, faltando o empreiteiro entregar 15% da obra, e a gestão reconheceu, o engenheiro da gestão reconheceu a obra, pagou 100%. E esse prejuízo vai ficar como para o município? São coisas que eu não gostaria de estar trazendo e relatando, porque não vale a pena, mas quando a gente é atacado, quando a gente é atingido, a gente precisa mostrar os erros que a gente está tendo que consertar dentro desses 6 dias de gestão. E está aí a obra. Já notificamos o empreiteiro, já mandamos para o ex-gestor também essa documentação, que a gestão também já deve ter recebido, para resolver esse problema. A obra toda paga sem estar concluído? Isso é certo? E gostaria também de falar sobre a vacina antirrábica. No ano de 2020, Campo Formoso não realizou a vacina antirrábica, motivo pandemia. Realmente também estamos numa pandemia, mas para que o município não perca recurso, iniciamos hoje essa vacina antirrábica, que, diga-se de passagem, está fluindo muito bem nos 3 pontos espalhados dentro da cidade. Já pessoas nos solicitando que estenda essa vacina também para o interior do município. Por que a gente está realizando nesse momento? Para evitar corte de recurso. Será se é pela incompetência nossa ou pela incompetência passada? Não estou aqui para julgar ninguém. Quem julga é o povo, e é o povo que sabe fazer o seu julgamento. Então, eu queria dizer que nesse momento estou livre para responder às perguntas de vocês. Não vou mais relatar questões de gestão passada, a não ser que alguma coisa muito grave esteja por detrás e venha acontecer e a gente precise chegar aqui. Vamos trabalhar, colocar nosso rumo nos trilhos certos, como estamos colocando, e avançando para o futuro. Já fizemos coisas boas e vamos fazer muito mais.
Bom,
muito
secretário, obrigado. Então vamos lá, sobre a questão das vacinas. Qual a quantidade de vacina que chegou no final de semana, me parece, e como é que está sendo montado esse cronograma aí? Quem serão as pessoas que serão vacinadas no município de Campo Formoso hoje contra a Covid?
Então, vamos falar de coisa boa, né, Macário? Porque a gente imunizando a população, a gente está entregando à população o ouro que o mundo no momento quer, é a vacina. O município de Campo Formoso recebeu 5.400 doses de primeira dose no sábado passado e 3.446 de segunda dose. O que é que acontece? O público-alvo dessa vacina nesse momento. Nesse momento vamos continuar avançando com idosos a partir de 60 anos em todas as regiões do município. Vamos também estar vacinando nesse momento as comorbidades. Quais comorbidades que a gente vai estar vacinando nesse momento? Portadores de síndrome de Down, portadores de hemodiálise, também os imunossuprimidos, dentre eles os HIV positivos, que já foram vacinados. Vamos vacinar também, dentro desse grupo, desses estratos, como o Ministério trata, os pacientes transplantados, e vamos avançando pelos policiais, que nesse momento, entre os policiais militares, civis, corpo de bombeiro, guarda municipais, se a gente tiver uma guarda já legalizada, e agentes de trânsito a partir de 45 anos de idade. Avançamos também para os trabalhadores da educação. Vale aqui relatar que são trabalhadores e não professores. Todos os trabalhadores da educação que estejam na ativa a partir de 55 anos de idade. Esses trabalhadores da educação não podem estar em licença maternidade, licença prêmio, de férias, ou encostado pelo IPCF, o Serviço de Perícia do Município. Tem que estar na ativa, como os trabalhadores de saúde também. Isso vale para trabalhadores em educação da rede pública municipal, pública estadual e os privados. Então, todos esses, ontem realizamos uma reunião com as entidades representativas e o conselho deles também presente, para avançar nessa vacina e dizer que nesse momento esse grupo já está liberado para vacinar tanto na sede como no interior. Região quilombola, até a data de hoje, estamos vacinando acima de 40 anos, região de São Tomé e região de Laje dos Negros. E aqui gostaria de fazer um relato muito importante. Atenção, região de Laje dos Negros. Amanhã, mesmo sendo feriado, uma equipe grande da Secretaria de Saúde do município, acompanhado por mim, pelo prefeito, estaremos fazendo um dia D de vacina na região quilombola de Laje dos Negros, onde naquele momento estaremos vacinando todos os munícipes acima de 30 anos de idade. Isso é um relato muito importante e é um fato inédito até nas regiões onde a vacina quilombola está avançando. Isso é que se faz trabalho com transparência, com respeito e com determinação. Então, amanhã, os munícipes de Laje dos Negros, que estão me ouvindo nesse momento, juntamente com os agentes comunitários de saúde que já estão acionados e a equipe das unidades de saúde da região de Lages, amanhã estaremos realizando um grande dia D de vacina, onde a gente vai vacinar a partir de 30 anos de idade. Paulo Henrique, foi você que determinou essa idade, porque é que tem pessoas adultas de 58, 59 anos na sede de mais outras regiões que não estão sendo vacinados e você vai vacinar com 30 anos em Lages? Não só em Lages, qualquer região quilombola. Amanhã vai ser em Lages, esse dia D. Mas eu quero dizer que isso é uma determinação do Ministério da Saúde e todos nós gestores nesse momento temos que obedecer. Então a vacina nas regiões quilombolas, elas estão liberadas a partir dos 18 anos de idade. A gente vai avançando nessa idade, vai baixando essa idade à medida que a gente vai surgindo e recebendo doses dessas vacinas. Infelizmente, os adultos de 58 anos, 59 anos, a gente ainda está esperando uma estratificação para vocês. Mas em Lages, volto a frisar, amanhã é o grande dia D, vai ser uma movimentação grande. Essa vacina vai estar acontecendo tanto na unidade de saúde, como também no colégio Rosalvo Celestino, que fica ao lado do posto, dando um suporte para a gente evitar aglomeração. As pessoas não precisam correr, tentar pegar ficha, a gente vai vacinar o máximo de pessoas que a gente puder amanhã. E essa vacina vai se estender até sexta-feira nas regiões quilombola. Gostaria de informar também as pessoas que estão tomando essas vacinas, que estão tendo algumas reações de febre, tonturas, alguma dor. Reação normal da vacina. Não deixa de tomar a vacina porque está tendo a reação. Qualquer coisa, procura as nossas unidades de saúde que vão ser bem mais esclarecidos, mas eu quero dizer que as reações da vacina é isso mesmo. Você está recebendo aquela dose e tem algumas reações que a pessoa vai acontecer. É todo mundo que vai ter reação à vacina? Não. Mas as que tiverem tendo reação, não fiquem assustados. Isso é normal. Eu gostaria de frisar para todos os munícipes que estão tomando a vacina, não só de região quilombola.
Bom, 1:29, nós estamos conversando com o secretário de saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Secretário, pessoas que têm comorbidades e apresentam diabetes, pressão alta, hipertensão, essas pessoas estão inclusas também na campanha de vacinação, já que existe um grande número desses pacientes e tem a questão da idade?
Boa pergunta, Marconi. As comorbidades, elas foram divididas no extrato do Ministério da Saúde em 24 extratos de comorbidades. Você me perguntou pelo diabetes. Diabetes, ele está lá entre o 23º, ou seja, ainda vai ser mais para frente que vai vir esse extrato de comorbidade para o diabético. Até o momento, o Ministério só liberou 4 extratos de comorbidades, que foram os extratos que eu já passei para vocês aqui nessa entrevista logo no início. E hoje eu posso te dizer, até a data de ontem, da quantidade de doses que já recebemos, a gente já tem 15,27% da população imunizada. E como recebemos um aporte grande no sábado, que começamos a aplicação a partir de ontem, o nosso índice, que estava lá em 100%, ele baixou para 66%. Isso não quer dizer que no final da semana a gente não vai estar recuperado. É porque chegou mais doses dessa vacina. O importante, e que eu acho assim um destaque, que a gente está acima da média do Brasil e da Bahia, onde nossa população já está 15,27% imunizada.
E pessoas que têm outros problemas, isso vai depender diretamente do Ministério da Saúde. Campo Formoso é obrigado a seguir o protocolo, tem que ir. Aí, após as doses das vacinas serem aplicadas, aí somente vai avançando?
Marconi, existe duas maneiras. As comorbidades, que são estratificadas, são 24 estratos determinados pelo Ministério da Saúde, que Campo Formoso e toda a cidade do Brasil tem que seguir. Mas isso não quer dizer que uma pessoa tem uma comorbidade e ainda não chegou à sua comorbidade, mas chegou à sua faixa etária. Então ela se vacina pela sua faixa etária, tá? Mas os estratos das comorbidades, a gente precisa ir avançando de acordo com a liberação do Ministério.
Lages, volto a insistir agora para Lages. 40 ou 30 anos? O senhor falou inicialmente 40 anos e depois baixou para 30 anos para dar mais uma reforçada.
Então, porque até hoje está lá acontecendo com 40 anos. A partir de amanhã, que a gente vai estar realizando esse dia D, não só em Lages. A partir de amanhã, também em qualquer região quilombola, a gente vai estar vacinando a partir de 30 anos. A região de São Tomé vai estar vacinando amanhã? Vai. Vai estar também. Então, amanhã, mesmo sendo feriado, tanto na região de São Tomé como na região de Laje dos Negros, a gente vai estar realizando essa vacina. Esses postos de saúde e as unidades não vão estar fechadas. E amanhã a gente está indo com a equipe maior, um reforço para a região de Laje dos Negros, por ser uma região quilombola maior.
No Jornal 98 Notícias de hoje, conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Leandro Daniel, perguntas do ouvinte pelo 988370675.
São vários questionamentos, várias perguntas. A gente vai destacar as seguintes, secretário. Em relação ao atendimento na central de marcação, algumas pessoas estão sendo mal recepcionadas, segundo as ouvintes, alguns ouvintes, e tem também a falta, o pessoal não consegue agendar a consulta com ortopedista, até mesmo para fazer exame de ultrassonografia para gestante. Tem também questionamento sobre atendimento médico que falta na região de Lages, região da Caatinga também, o pessoal cita. E também essa questão da possibilidade da marcação desses exames online, no formato online. Qual a possibilidade ou previsão, o pessoal questionando sobre estes assuntos?
Ok, Leandro. Central de marcação e regulação de exames. Nós precisamos mudar e mudamos recentemente a central de marcação. Ainda não está completamente estruturada, mas que não, para não ficar o serviço parado no município, mesmo esse espaço ainda está sofrendo alterações e obras, a gente já o está utilizando nesse espaço. Quando as pessoas questionam por que mudou a central de marcação, a central de marcação continua na mesma rua, mais central, mas na mesma rua. Anteriormente era um local que não tinha acessibilidade. Todos devem se recordar que existiam alguns degraus. Não era uma escada enorme, mas tinham 4 a 5 degraus nas duas entradas da central de marcação. Cadê a acessibilidade? Vamos marcar só para quem pode se locomover, mas nenhum outro que não pode subir uma escada não vai marcar nada nessa central? Então ela foi modificada. Um dos motivos foi isso, e o outro dentro das adequações que a gente está tentando melhorar para o acesso no município de Campo Formoso. Ainda não está pronta, ainda não está ideal e não é como vai ficar nessa estrutura que está momentaneamente. Peço desculpa aos nossos usuários se está causando algum tumulto no início, mas toda obra causa um tumulto e uma dificuldade. Nós estamos ajustando, vamos trabalhar para melhorar e daqui uns dias vou ouvir dos próprios usuários que o serviço está contento. Se teve maltrato de algum colaborador nosso que trabalhe lá, gostaria que o usuário nos formalizasse dizendo quem foi a pessoa e qual o motivo, porque a gente vai apurar. Eu não vou aqui acusar ninguém, nem que teve ou que não teve. Agradeço o apoio da Guarda Municipal, que está indo para lá cedo para fazer um alinhamento, evitando esse distanciamento social entre as pessoas. O espaço é arejado, temos um jardim do lado também que pode ser utilizado nessa casa. Então, área livre para que a circulação do ar nesse momento de uma pandemia aconteça melhor. Quanto à consulta de ortopedista, o ortopedista voltou a atender no município agora no mês de março. Então é normal que existia uma demanda reprimida, uma demanda que nós já encontramos, e no início de janeiro e fevereiro a gente não encontrou ortopedista. Hoje temos um ortopedista atendendo, mas já temos sinalizados mais dois ortopedistas que vão atender no município de Campo Formoso. Então talvez essa demanda ela diminua. Aí o que é que acontece? O ortopedista atende, você está com o braço quebrado, precisa de um raio-x. Nós temos uma cota limitada mensal de raio-x na policlínica, que é agendada com antecedência e já está sendo marcada. E infelizmente, como eu tenho aqui um ofício do dia 14 de abril, o outro convênio com o município tinha de raio-x com o Hospital São Francisco, e esse serviço, ele está nesse momento, ele encontra-se parado com defeito. Aqui, considerando que o aparelho de raio-x na unidade encontra-se com defeito e sem previsão de conserto para a realização dos exames de imagem, ele está suspenso. Isso aqui é um ofício do hospital nos sinalizando. Então, infelizmente, hoje nós só temos como suporte raio-x a policlínica em Senhor do Bonfim. Sobre médicos atuando na região de Lages, hoje nós temos duas equipes da família lá em Lages, com dois médicos lá presentes de segunda a quinta-feira. Vou verificar em que o ouvinte nos fala. Será se é numa região onde existem pontos de saúde que esses médicos eles estão se deslocando e fazendo atendimentos lá? Infelizmente, lá em Lages, eu preciso verificar o que está acontecendo, porque duas equipes de saúde da família, acompanhadas por médicos, já estão presentes lá. Volto aqui a frisar, como já falei em outras entrevistas: médicos que queiram trabalhar no município, nós estamos tendo vaga em unidades de saúde da família, tanto da sede como do interior do município. A procura por médico está grande. Nesse período de pandemia, muitos médicos estão voltados ao trabalho do Covid, mas a gente precisa de médico. Caso alguém saiba, esteja ouvindo a nossa entrevista, ou algum médico ouvindo, nos procura na secretaria, que a gente orienta como fazer para vir trabalhar no município. A marcação online, realmente, Leandro, é uma coisa que foi prometida pelo prefeito Elmo e o vice Jacim Muniz na campanha. Essa marcação online, ela vai acontecer de uma maneira que os pacientes, eles vão acompanhar os seus agendamentos e as suas marcações. Para que aconteçam essas marcações, elas vão estar, o paciente vai se dirigir a uma unidade de saúde da família, vai deixar a sua requisição e ele vai acompanhar a sua marcação. É um projeto bem parecido com a marcação do estado da Bahia, e a gente está já tentando viabilizar o estudo de como vai colocar para que essa marcação online venha a funcionar. Para isso a gente precisa de base de uma reestruturação da central de marcação e bem como das unidades de saúde do município. Mas o processo não está esquecido, mas infelizmente não se constrói uma casa do telhado para o alicerce. A gente está precisando fazer um alicerce nas estruturas para que a gente consiga botar em prática essas ações. E diga-se de passagem, 100 dias não dá para mudar tudo.
Bom, 1h45, secretário. Nós agradecemos então pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Outra oportunidade a gente vai falar sobre a casa de acolhimento, era parte do nosso assunto aqui na entrevista de hoje, e o Marconi já esteve acompanhando a inauguração que ocorreu aí recentemente em Salvador. Muito obrigado então.
Obrigado a você, Macário, ao Marconi, ao Leandro, a todos os nossos ouvintes. Realmente o tempo é curto, não dá pra gente falar tudo. Eu vinha para falar de coisas boas. Uma dessas coisas era a casa de acolhimento aos pacientes usuários do TFD que ficam em Salvador. Eu quero também falar sobre o CAI, que não deu tempo, nosso Centro Avançado de Especialidades, depois que inaugurou, ainda não voltei aqui na entrevista, para falar com vocês, mas quero dizer que a Secretaria de Saúde em 100 dias fez muita coisa. Quando a gente destaca as ações novas do CAPS, o CAI e a Casa de Acolhimento do TFD, não vou nem citar a Central de Marcação, que não está estruturada ainda. A gente já fez muita coisa. Então, em outro momento, eu vou estar aqui presente para falar diretamente a vocês sobre isso e quero mandar um agradecimento especial ao Conselho Municipal de Saúde, que todas as minhas ações, todos os atos que eu tenho feito, eu tenho comunicado ao Conselho, que é o nosso braço direito, é o alicerce da Secretaria, é com o Conselho que a gente conta, e eu conto com a equipe de fiscalização do Conselho, que a realize as suas ações, nos comunique, nos participe das coisas que eles não concordam, para que a gente possa melhorar o serviço. Então, meu abraço final vai para o Conselho Municipal de Saúde.